Essa semana foi agitada, agora imagina com balanços importantíssimos lá nos Estados Unidos e principalmente um tal de PCE, que é o dado de inflação. Pois é, tudo isso e muito mais hoje aqui no Globo Repórter Mentira, no Resumo Trader. Pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Laral, trader profissional, e tenho o maior prazer do mundo em poder contribuir um pouquinho com vocês, trazendo aí um pouquinho da semana que passou, que foi muito agitada, mas principalmente preparar vocês para a semana que vai acontecer, que também tem tudo para ser uma semana animada. Pois bem, vamos lá? Agora, se já você já não deu like, não é inscrito no canal, faça isso agora, aproveita aqui, ó, e já curte e acompanha a gente. Pessoal, como a maioria já deve conhecer, já deve estar ciente, aqui nós temos o dólar na parte de cima, aqui embaixo o índice e mais embaixo ainda os principais acontecimentos da semana. E como a gente vem comentando aqui, eu não vou ficar muito tempo na semana que passou, porque apesar de ser importante o que aconteceu na semana, tão importante quanto saber o que passou é principalmente saber o que tem para a próxima semana. Portanto, vamos lá! Mas antes disso, eu quero comentar com vocês que nós temos a dica de filme lá no final do vídeo. A cor tá invertida. Nós temos a dica de filme lá no final do vídeo. Pessoal, seguinte, eu sugeri uma série bem bacana lá no final. Como todo resumo trader semanal, eu tô sugerindo aí alguma coisa que tem correlação com o mercado financeiro. No final, vocês vão ficar surpresos com uma série que eu indiquei. Não é Billions, não é nada disso, tá? É uma série que eu assisti e achei muito bacana. Mas vamos lá, depois a gente fala disso. Pessoal, o dólar e o índice. O que aconteceu na segunda-feira? Que o dólar disparou e a bolsa caiu, e caiu forte. Antes de falar dessa movimentação, é importante a gente saber que no final de semana anterior, o mercado buscou segurança. Lá na última sexta-feira, não na sexta-feira que passou, na anterior, o mercado comprou segurança. Com medo dos ataques de Israel, com medo da guerra se acentuar, enfim. Não aconteceu nada. Então, o dólar abriu baixo e o índice abriu alto. Mas, na segunda-feira, meus amigos, nós tivemos uma situação bastante complicada, que foi questões fiscais no Brasil. E isso abalou muito as estruturas dentro do mercado brasileiro e fez o nosso mercado descolar completamente do que estava acontecendo lá fora. E o que aconteceu de verdade? Pessoal, estava previsto, isso aqui é importante, tá? Eu até comentei lá na nossa comunidade agrega, que falei, olha, não sei o que está acontecendo, mas acho que alguma coisa relacionada ao fiscal. Comentei lá na nossa comunidade agrega. O que aconteceu aqui? Estava previsto para as 4:30 da tarde, que o Ministério da Fazenda liberasse aí as metas para 2025, 2026, 2027, tá? Questões fiscais. Déficit orçamentário e assim por diante. Só que de manhã, eu já comecei a ver umas movimentações bem atípicas e bem estranhas. Por exemplo, mercado tomando dólar incessantemente, mercado comprando DIs incessantemente, ou seja, uma busca por proteção gigantesca e o mercado batendo bolsa. Falei, pessoal, não está normal isso não. Estamos bem descolados do cenário externo. Deve ser alguma coisa local. E DI subindo, DI subindo, DI subindo, DI subindo. Dólar desabando, desculpe, dólar ganhando força e bolsa desabando. E no meio do dia apareceu uma entrevista coletiva do Fernando Haddad na Globo News. E ele falou, olha, veja bem, tem algumas informações que já estão disponíveis, blá, 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 blá. Basicamente, o governo revisou a meta de déficit superávit para 2025 e colocou ali uma estagnação, ou seja, não vamos ter superávit nem déficit. Ele baixou, ele estava com uma expectativa de um superávit de 0,5% em 25, baixou para zero. O que isso significa? Apesar de parecer pouquinho, significa que o governo não está preocupado com cortar gastos e também não tem de onde mais aumentar impostos. Já estamos aqui, ó, sufocados de impostos. E ele também não quer cortar gastos. Então, o que ele faz? Ele revisa a meta. Dobra a meta. Tipo isso. Bom, exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. É como se eu, Luan, não conseguisse ganhar mais dinheiro fazendo trade. É como se eu continuasse gastando os mesmos gastos, então, com aluguel, com carro, viagem, etc. e tal. O que eu tenho que fazer? Economizar dinheiro para pagar umas dívidas que eu tenho. Mas eu não estou disposto a parar de viajar. E também não estou disposto a vender meu carro. Não estou disposto a fazer nada. Eu não quero reduzir gastos. O que eu faço? Eu ligo para o banco e falo, banco, seguinte, você não quer aumentar o meu limite do cartão aí? Para eu gastar mais? É isso que aconteceu. E foi isso que causou todo esse estrago na nossa bolsa na segunda e especialmente na terça-feira. É como se o governo tivesse pedido um aumento de limite no banco. Tem problema? Tecnicamente não, se você conseguir pagar. Mas você concorda que quando você pede um aumento de limite e gasta esse limite, você fica mais endividado? Se você continuar trabalhando, se as coisas caminharem bem, ótimo. Mas e se você não puder trabalhar? E se você tiver que ficar em casa? E se você tiver uma emergência? Se você tiver que arrumar alguma coisa na sua casa? Precisar emprestar dinheiro para alguém? E aí? O que você vai fazer? Quebrar o seu carro? Tiver que gastar uma fortuna? E aí? Você vai se ferrar. Por quê? Você já está com uma dívida gigantesca. É o caso de Brasil, tá? Fazendo essa analogia só para ficar mais claro. Beleza? Então foi isso que desabou nosso mercado na segunda e fez o dólar subir na terça. E na terça-feira foi essa intensificação. Só que aqui na terça, na verdade na segunda, já começou a maior quantidade de contratos negociados de DI da história do Brasil. Nem no Joesley Day, nem na pandemia, nem na crise das .com, nunca houve tanto negócio de DI feito aqui. Porque os gringos, os fundos começaram a estopar suas posições vendidas em DI e recompraram. Na terça-feira foi um outro recorde de negociações de DI. Porque os fundos locais estão vendidos em dólar e estavam vendidos em DIs. Ou seja, apostando que a taxa Selic fosse ficar mais baixa. Mas com novos acontecimentos do fiscal, se deram mal pra caramba. Infelizmente, a cota dos fundos, pra você ter uma ideia, os fundos eles buscam por ano 15%, 18% ao ano. Em dois dias, eles estavam perdendo 2%. Então, vou repetir. Em um ano inteiro, o fundo busca 15%, 18% de rentabilidade. Em dois dias, eles perderam 2%. Calcule o tamanho do rombo. E aqui na terça-feira foi mais enfatizante ainda. Por quê? Veio o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, e falou o seguinte. De acordo com os dados, a política restritiva, a política monetária restritiva, ou seja, juros mais altos, tende a permanecer assim por mais tempo. Palavras do Powell. E como se não bastasse, veio o Roberto Campos Neto, nosso presidente do Banco Central aqui, e falou, olha, a assimetria de risco piorou. O que isso significa? Que, palavras do Roberto Campos Neto também, da última reunião do Banco Central brasileiro para essa reunião, novas variáveis de risco entraram e o cenário mudou para pior. O que o Roberto Campos Neto falou aqui? Ele falou, olha, se tudo tivesse continuado igual, a gente cortaria meio ponto percentual e já daria mais meio na outra. Mas com essas novas informações do fiscal do Brasil e da guerra lá fora, preços de commodities disparando, provavelmente a nossa taxa final de juros não é mais aqui. Agora ela é aqui, ó. Aumentou, ficou mais alta. Problemas à vista. Certo? Aí vocês podem estar se perguntando assim, pô, Luan, mas eu já ouvi você falar que quando os juros fica maior, a gente vê o dólar caindo. Depende. Bem-vindo ao mercado financeiro. Por que o dólar não caiu? Porque houve um problema fiscal, uma revisão da meta fiscal. E quando a gente tem um aumento dos riscos locais, dane-se os juros. O gringo pega o dinheirinho dele, coloca embaixo do braço e fala: tchau, Brasil, até a próxima. Só que todo mundo faz isso e o dólar dispara. Foi o que aconteceu aqui. Certo? Ficou claro? Então, um combo de fiscal, o Roberto Campos Neto, o Jerome Powell e stop de fundos. Catástrofe total. Vimos o dólar bater a maior patamar dos últimos 13 meses. Ou seja, desde março de 2023, o dólar não chegava nesse patamar aqui de 5,30. Ou 5.300. Sabe quanto você vai pagar no dólar agora, se você for lá comprar? Você vai pagar 5,50, 5,60 na casa de câmbio. Então, se você vai viajar para Disney, meu amigo, sinto muito. Tem o Beto Carreiro ali em Santa Catarina, que é muito legal também. E mais barato. Certo? Então, essa movimentação ficou bem característica de segunda e terça. Problemas fiscais e Roberto Campos Neto, Jerome Powell. Porra, Luan, mas na quarta-feira, olha o que aconteceu, não sei o que. Pessoal, o cenário não melhorou, fiscalmente falando, não. Mas na quarta-feira, a gente viu Israel falando assim, olha, não Israel, né, porta-vozes ali, dizendo que não pretendiam retaliar aos ataques do Irã. Então, a situação lá fora deu uma amenizada. Se deu uma amenizada, o minério subiu 4% e o petróleo caiu um pouquinho, mas os riscos geopolíticos diminuíram. Então, as empresas ganharam fôlego. As empresas ganharam fôlego, porque o dólar se manteve no patamar bastante alto aqui. Bastante alto mesmo. Então, só foi uma movimentação pontual das empresas e bem específica, tá certo? Bem específica mesmo. O minério subiu 4% aqui e a Vale também disparou nesse dia, a Petrobras também, mesmo com a queda do preço do minério. Então, foi um mercado bem curioso na quarta-feira. Quinta-feira, tivemos pouca movimentação, mas vocês estão vendo esse risco amarelo aqui? Vou fazer um parênteses antes de eu ir para sexta-feira. Eu não sei se todo mundo viu isso, mas quem está na sala ao vivo da Genial viu uma coisa que eu nunca tinha visto. Ó, isso aqui é do dia 18, da quinta-feira. Pessoal, isso aqui é o gráfico do mini índice. Acho que vai dar para ver aí. Tem um pavio de um candle aqui gigantesco. 500 pontos tem esse pavio. Até aí tudo bem, mas era um mercado completamente estável, tranquilo, estava caindo devagarzinho. Do Neida, entra uma ordem e coloca o mercado 500 pontos de volta. Aí a gente começou a se perguntar, falei, poxa, eu estava na sala ao vivo, falei, o que aconteceu? Por que que deu esse pavio gigante no gráfico? O preço do mercado não chegou aqui. Aí, como bons traders e bons investigadores, fomos procurar. E achamos. Olha que coisa curiosa. Aqui tá com o tempo do Time 23 da ordem original. De repente não é familiar para todo mundo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Olha aqui, ó. Olha o pulo que o mercado deu. Do 860. Aqui. 125, 860. Para o 126, 375. O próximo negócio. Pessoal, pulou 500 pontos com um direto de 1.400 contratos da XP. Mas perceba, olha isso aqui. Saiu do 125.860, pulou para o 126.300, depois voltou para o 900. Olha que maluquice. Isso aqui não é comum, não. Eu nunca vi acontecer. Aí, como estamos numa corretora, eu fui lá na mesa de operações e, ou, o que é isso? O que aconteceu? Eles também não sabiam, ligaram direto na B3, enfim, a mesa de operações tem contato direto com a B3, e perguntaram: olha, o que aconteceu? A gente viu a B3. Não, veja bem, foi uma coisinha aqui, nada demais, isso para lá. Não, fala aí o que aconteceu. Eles falaram: não, foi um ajuste de posição de um cliente. Como assim um ajuste de posição? O mercado tá negociando a 25.800. Você passa um negócio a 26.300? Eu também quero isso aqui, porra. Eu compro aqui e vendo aqui. Imagina ganhar 500 pontos de graça assim toda hora. E aí a B3 deu ali uma explicação meio, né? Meio às pressas para justificar, mas ainda estamos tentando decifrar um pouco melhor do que houve. Só fiz questão de trazer isso aqui porque eu nunca tinha visto, tá? Foi uma curiosidade bem técnica ali, bem pontual. Mas acho que ficou claro, né? Esse pavio. O mercado estava negociando aqui, ó. Do nada, 500 pontos e voltou. Sim, um milésimo de segundo. Do nada, do nada. Por isso que a gente ficou curioso, tá? Só a atitude de curiosidade, só para deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Agora, quinta-feira foi um mercado tranquilo e sexta-feira foi um mercado bastante curioso. Mas muito curioso mesmo. Por quê? Nas últimas outras sextas-feiras, nas duas anteriores, fora essa última, o mercado comprou segurança. Por quê? Israel atacando Irã, Irã atacando Israel, e juros, inflação disparando no planeta. Só que nessa sexta-feira que passou, não. Olha o dólar, uma queda de 80 pontos direto. Inclusive, essa voltinha que a gente pegou na sala ao vivo, hein? 20 pontos ali com a mão boa, mão cheia, pegamos bem essa voltinha aqui na sala ao vivo. Dólar caiu forte e a bolsa disparou. Por quê? A situação geopolítica melhorou. Depois de Israel ter atacado o Irã, ou pelo menos tentado atacar, segundo Israel, segundo o Irã, o Irã falou assim, olha, não vamos revidar não. Deixa aí como tá tudo bem, somos parceiros. Israel tentou atacar o Irã, mas segundo o Irã, eles conseguiram boicotar o ataque, os drones dos caras são super desenvolvidos, e eles conseguiram minar ali a tentativa de explosões, etc e tal, palavras do Irã, e ele falou, ó, já que a gente conseguiu burlar, ou pelo menos boicotar o seu ataque, vamos manter assim como tá, que é melhor. E o mercado gostou. As bolsas pelo mundo performaram bem, e aqui no Brasil também. Mas, vocês lembram de quinta-feira à noite? Não tá no gráfico, porque foi na quinta-feira à noite. Quando Israel tentou atacar o Irã, ou pelo menos explodiu alguns lugares lá no Irã, o petróleo chegou a subir 4%. Em questão de uma hora, 4%. As bolsas americanas estavam caindo 1,5%, 1,70%. As bolsas chinesas chegaram a cair 3%. A bolsa de Tóquio chegou a cair 3%. Mas voltou tudo porque não houve um aumento nas tensões, não houve uma escalada nas tensões, tá? Então o cenário geopolítico melhorou. E também aqui no Brasil nós tivemos, de novo, os dividendos da Petro. O jornalista Lauro Jardim, ele afirmou que a Petrobras vai sim distribuir 44 bilhões de reais em dividendos. Segundo a matéria, diz que a Petrobras teve um desempenho muito bom no último trimestre e, por isso, sim, ela vai distribuir dividendos. E, naturalmente, isso é colocado no preço. Petrobras, segunda maior empresa da Bolsa, fez o nosso índice subir pelo menos uns 500 pontos, só a Petrobras, e a gente viu aqui a Petrobras sendo uma responsável por essa alta no índice. O Deilson quer participar aqui. A gente viu o mercado subindo aqui, o Petrobras performando muito bem. E, naturalmente, essa grana de dividendos ela pode ser colocada aqui também. Pode ter tido entrada de fluxo. Mas, em relação a essa queda do dólar, tem uma outra coisa curiosa. Já entrando já na próxima semana agora, já que é o último dia. Os fundos locais, os fundos brasileiros, estão vendidaço em dólar. E vendidos em DIs, alguns ainda, os que sobreviveram. E os gringos estão comprados em dólar. E daqui a poucos dias, não na semana, na outra, a gente vai ter a última Petax do ano. Só que a briga da Petax já começa amanhã, segunda-feira. E os locais, como eles estão vendidos, eles podem surrar. Em conversa com Alex Martins, inclusive ele explicou para o Mota também, que historicamente, na última semana, é uma oportunidade que os gringos têm para pressionar um pouco mais o câmbio na direção deles. Se eles estão comprados, o câmbio sobe, se eles estão vendidos, eles tendem a levar o câmbio mais para baixo. Então, provavelmente, a gente já viu essa movimentação acontecendo aqui, tá? E, realmente, o dólar estava num patamar bem alto. Com razão, mas bem alto, tá bom? Fiquem atentos, porque já começa a Petax segunda-feira. E agora, vamos falar de mais algumas coisinhas? Eu trouxe aqui algumas imagens, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Pessoal, nesse gráfico aqui, foi perguntado para os gestores, o Bank of America perguntou para os gestores lá deles, ou pelo menos os clientes deles, a seguinte frase. O que que vocês consideram que é mais preocupante para a economia americana, ou pelo menos para os juros? Disparado aqui, a inflação alta. Alguns citaram como o maior fator riscos geopolíticos, eleições americanas, o hard landing, né, que é o pouso forçado da economia. Mas olha que interessante. Eu tenho três cores aqui, né? O cinza é a opinião desses gestores lá em fevereiro. O azul mais azul água aqui é a opinião de março, do dia 24 de março. E em azul escuro é a opinião do dia 24 de abril. Olha que interessante. lá em março, ou não, lá em fevereiro, os gestores estavam preocupados de igual para igual, tanto em relação ao risco geopolítico quanto à inflação, de igual para igual. Só que, passado aí pelo menos 2 meses, essa preocupação mudou. Essa preocupação ela mudou bastante. Saiu do risco geopolítico e foi toda para a inflação alta. Tá? Então ficou bem interessante essa movimentação aí. Certo? Só a título de curiosidade. Aqui tem uma outra imagem também, para vocês terem uma ideia. Os gestores também do Bank of America perguntaram para eles qual que é a estimativa do dólar para o Brasil. O dólar no Brasil. Olha que interessante. Em azul mais clarinho, é lá em março, ou seja, 2 meses quase, né? Praticamente 2 meses. Os gestores falavam assim, olha, é provável que o dólar no Brasil feche o ano entre 4,80 e 5,10. Passado 2 meses, ninguém mais acredita nisso. E tá todo mundo falando que o dólar vai ficar aqui acima de 5,10, tá? Lá entre 5,10 e 5,40. Isso falando do Bank of America, tá? Mas olha como a opinião mudou diante dos novos riscos, diante dos novos acontecimentos. Por isso, Roberto Campos Neto falou o seguinte, olha, novas variáveis apareceram. Então, essas novas variáveis terão que estar no preço e também na decisão, na condução da política monetária do Banco Central. Não tinha guerra antes, agora a guerra está acirrada. Não tínhamos a questão fiscal tão latente, tão preocupante quanto está agora. Agora a gente tem. Tem que colocar isso no preço. De que forma? Juros mais altos por mais tempo. Infelizmente. E falando nisso, olha como foi o mercado americano essa semana. Que treva. Especialmente na sexta-feira, que uma empresa de supercomputer, micro supercomputer, uma coisa assim, ela produz equipamentos para a NVIDIA e ela comentou que ela está cheia, o estoque dela está cheio. Mas peraí, você está vendendo para caramba, por que o estoque dessa empresa está cheio? E o balanço dela, o pré-balanço pelo menos, fez a empresa cair 22%. E olha o que aconteceu com a NVIDIA, caindo 15% na semana. Só na sexta-feira, a NVIDIA caiu 10%. 10%, a terceira maior empresa do mundo, caindo 10% no dia. Apple pesou bem na semana, Microsoft, Meta, Google. Será que a gente vai ver as 7 magníficas afundando? Elas foram as responsáveis por levar o S&P nas costas. No ano de 2023 inteiro, no ano de 2024 inteiro também. E agora? Se elas devolverem, meus amigos, aí não tem conversinha. Não tem o que falar da S&P 500. A S&P cai e cai bastante. E olha que interessante, ó. As big techs apanharam bastante e as empresas mais tradicionais aqui, United Health, Procter & Gamble, Berkshire, Bank of America, Wells Fargo, Citi, JP, performaram bem. Então, para vocês verem como a concentração está aqui, ó, nessas empresas. E falando do dólar, o dólar ficou relativamente estável no mundo, não alterou muito, tá? Especialmente frente aos pares mais desenvolvidos. Só que não alterou, mas ele está no patamar bastante alto, tá? A gente está falando de um S&P 500 aqui a 105 mil pontos. É coisa pra caramba, muito de S&P. Um DX a 105, é muita coisa. Bom, aqui, pô, até coloquei em cima, desculpa a descrição aqui, mas esse gráfico representa o petróleo nesse gráfico de candles e o verde representa o minério. Já explico por que eu coloquei o minério, tá? Vamos focar no petróleo. Com a diminuição das tensões, exceto na quinta-feira à noite, quando teve o ataque ali de Israel contra o Irã, que o petróleo chegou a subir 4%, a gente viu aqui o petróleo até devolvendo um pouco do estresse da semana anterior. Então, desde segunda, putz, final de semana foi tranquilo, ah, então devolve petróleo, tá? Então foi tranquilo pro petróleo. O minério de ferro tá ganhando força durante a semana. Presta atenção nesse cara, porque lá no final eu vou falar de um outro ativo que tem uma correlação com o minério. Então presta atenção no minério de ferro, tá bom? Aqui são os principais ativos do mundo, ou os principais índices do planeta. Olha que imagem curiosa, pessoal. Esse gráfico É o gráfico do Dow Jones, as empresas mais tradicionais do mercado americano. Olha como está o gráfico do Dow Jones e olha como está o gráfico do Nasdaq. Dow Jones, empresas mais tradicionais, e Nasdaq, empresas de tecnologia mais novas. Olha como desabou. Tem tudo a ver com essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Tecnologia caindo, empresas mais tradicionais performando bem. Tá? E fica bem claro aqui. Mas vamos olhar os outros índices? Europa, bem, exceto na quinta-feira, que teve aquele susto do ataque, que eu já comentei para vocês. Aqui o índice VIX também, na madrugada, disparando, mas tudo muito tranquilo. E Dow Jones voltando a performar bem. S&P acabou caindo 3% na semana. Aqui são as moedas emergentes. A gente teve uma certa volatilidade, especialmente no peso mexicano, durante a noite. No DX também. E no dólar australiano, que também teve uma certa volatilidade. Mas nada demais. E Brasil, como é que foi? O que eu destacaria aqui em Brasil para vocês, pessoal, na semana? Destacaria duas coisas. Na verdade, uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Alguém arrisca aí? 5 segundos para vocês arriscarem. Fala aí, Deus, o quê? Hã? Na verdade, tem bastante coisa chamando a atenção. Mas, se eu tivesse que elencar uma para vocês, isso aqui, ó. DI Futuro na semana. Subindo 3%. Ah, Luan, só 3%? A Petrobras está subindo mais. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que houve uma mudança radical na precificação dos DIs. Lembra que eu falei que segunda, terça e quarta foram recordes históricos? Segunda bateu o recorde de negociação, terça-feira bateu o recorde, quarta-feira foi a maior negociação da história de DIs. Por quê? Os fundos foram amassados. Estoparam boa parte da posição. Olha no mês, o DI. Pessoal, a gente tem mais uma semana ainda para acabar, uma semana e pouco, e os DIs estão com 6, 7% de alta aí. Tá? Olha o nosso índice, na semana também. Índice Bovespa caindo apenas 0,65. Por quê? A Vale está subindo 4, porque o minério subiu, e a Petrobras está subindo bem também. Então, a Vale subindo 2, e a Petro subindo 4 na semana. Só na sexta-feira, ó, fechou com uma alta de quase 2%. Mas todas as outras empresas apanhando e apanhando bem, tá? Olha os bancos como eles sofrem com os DIs. Vou tocar de lado aqui. Olha os bancos como eles apanham com os DIs mais altos. Ó, Itaú caindo 4%, é isso? É 4% na semana o DI, o Itaú. Eles apanham bastante conforme essa taxa de juros está mais alta. Eu já ouvi bastante gente falando, poxa, Lão, mas banco tem dinheiro com juros. Então, juros altos acaba sendo melhor para o banco. Não, fica caro o dinheiro para emprestar, as pessoas gostam de dinheiro mais barato, aumenta a rotatividade, tá? Certo? Aqui, já estamos caminhando para o final, só quis trazer algumas curiosidades agora e eu já vou ir com o calendário, tá? Algumas curiosidades que eu sempre trago aqui, eu acho importante. Vocês sabiam que o Walmart tem mais de 2 milhões de funcionários? 2 milhões de funcionários. A maioria dos municípios aqui no Brasil não tem 100 mil pessoas. Só o Walmart tem 2 milhões de funcionários. Depois vem a Amazon, com 1,5 milhão. E depois vem a UPS, que é como se fosse, sei lá, os Correios privados lá dos Estados Unidos, tá? Depois vem aqui a... Como é que é o nome dessa laranjinha? É Home Depot, que é tipo a CVC daqui do Brasil, sei lá. CVC, é C&C, Leroy Merlin, essas coisas, tá? Título de curiosidade. Isso aqui é extremamente importante. Vai nortear muito o nosso pensamento. Pessoal, a diferença do salário mínimo americano, só que tem uma diferença crucial. O valor real, ou seja, quanto realmente o americano está ganhando descontado a inflação, e aqui o valor nominal. Perceba que o americano ele está tendo um aumento no valor do salário aqui em azul. Ele está ganhando mais, certo? Só que, quando eu considero a inflação, o americano está ganhando menos nos últimos anos. Porque a inflação está mais alta ou aumentando mais rápido do que o aumento do salário do americano. Então, aqui no Brasil, é como se você estivesse ganhando todo mês um pouquinho a mais, mas a inflação subindo mais ainda, mais rápido do que o seu salário. É isso que está acontecendo. Então, o que é importante para a gente é em verde. Olha o salário do americano, lá em 1970, a inflação baixíssima e o salário aumentando gigantescamente. De lá para cá, só para trás. E, ó, se isso aqui começar a inverter, a inflação começar a corroer o poder de compra do americano, isso vai complicar porque a gente tem eleição aqui nos Estados Unidos esse ano, tá? Vocês estão esquecendo disso ou não? Lembrem-se disso. Inclusive, falando sobre isso também, isso aqui é uma ampulheta, ou seja, contando o tempo, e a dívida americana atingiu o maior patamar da história. Imagino que vocês já saibam, quem não sabe, fique sabendo agora. Só que tão importante quanto o valor da dívida é quanto o Tesouro americano está pagando só de juros. $1 trilhão de juros por ano. Atingiu essa marca de $1 trilhão de juros por ano. Ou seja, de todo o dinheiro que o Tesouro americano captou dos investidores, agora ele tem que pagar essa conta. É uma dívida eterna. Enquanto a economia americana estiver crescendo, lindo, maravilhoso, dane-se, $1 trilhão, dinheiro de pinga. Mas, numa provável crise, num provável arrefecimento da economia, numa provável desaceleração, num provável pouso mais agressivo, como é que ele paga essa dívida? Lembra aquele exemplo que eu dei? Aqui no Brasil, eles também estão com uma situação parecida. A diferença é que lá eles podem imprimir dinheiro e a inflação demora mais para aparecer, porque o dólar é aceito em qualquer lugar do mundo. Então eles imprimem dólar, o dólar espalha pelo mundo. Aqui no Brasil, se eu imprimir real, vai ficar só no Brasil. Então a inflação aqui ela aparece rapidinho sem a gente imprimir dinheiro. Lá ainda tem uma flexibilidade um pouco mais alta, um pouco maior. Mas se eles continuarem crescendo, tudo bem. Só que se a economia americana bambear, essa dívida fica pesada. Sabe quando você faz um empréstimo no banco? Quando tá tudo bem, você vai lá e empresta dinheiro, dane-se, depois você vai conseguir pagar, porque você tá ganhando bem, a coisa tá fluindo, você tá vendendo bem, sua empresa tá indo boa, tá indo bem. Só que na primeira engasopada, no primeiro cliente que dá para trás, esse mês você não paga, mês que vem também não, aí mês que vem você vende seu carro, e assim por diante, tá? É algo parecido. Pessoal, a gente tá muito longe disso ainda. Por enquanto, a economia americana dando sinais de crescimento, mas isso aqui é grande. Olha o que aconteceu na pandemia. Vocês acham que esse gráfico aqui é normal? Olha a dívida americana. Ela saiu de 600 bi. O pagamento de juros americanos. Ele saiu de 600 bi em 2020 para 1 tri em 24. Em 4 anos, quase que dobrou. Com exagero e tudo. Quase que dobrou. Percebam isso. Importante, tá? E por que eu trouxe isso? Para falar que esse ano de 2024 é um ano complicado. Eu já trouxe essa imagem aqui. Mas é um ano que a gente vai ter eleições pelo planeta inteiro. Na América do Norte, nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns países da América Latina, Uruguai, alguns países africanos, alguns países da África do Sul também. Na Europa inteira, praticamente. Um bom pedaço aqui da Ásia, do Oriente. E Rússia que já foi, mas o mais importante é Estados Unidos e Europa inteira. Por que que isso é importante? Porque num cenário de eleições, você tem mais imprevisibilidade. Se você tem mais imprevisibilidade, você tem mais riscos. Se você tem mais riscos, sua dívida aumenta. E sua dívida aumenta, o lucro diminui. E assim por diante, tá? Já estamos caminhando aqui para o final. E daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a nossa série que eu falei. Inclusive, vai aparecer um negócio aqui, ó, chama like, ó. Não esquece de deixar o like aí, pessoal. E para quem ainda não acompanha a gente, aqui, ó, meu Instagram tá aqui, luan.aral. Tem o YouTube da Genial aí também, com muitos conteúdos legais. Certo? Ó, vamos falar da semana? Sem mais delongas. Ó, domingo à noite, sai a taxa preferencial de juros lá na China. Lá eles têm um sistema diferente de taxa de juros, não é uma Selic global. Lá eles têm juros específicos para locais específicos, situações específicas e períodos específicos. Mas vai sair um dado importante no domingo à noite, que é a taxa preferencial do Banco Popular da China, o BPC, tá? Fiquem atentos com isso, porque se eles cortarem um pouquinho que seja, eles estimulam a economia. E se eles estimulam a economia, acontece um fenômeno interessante. Opa, não é esse. Acontece um fenômeno interessante. E aqui vem uma interrogação. Olha o que está acontecendo, pessoal. Olha a China, o que está fazendo com o cobre. Olha a quantidade de cobre que a China comprou em 2024. Essas aqui são as médias, tá? Das compras dela historicamente. Olha quanto ela está comprando em 2024. Vocês sabiam que o cobre é usado para tudo? Eletrônicos, carros, casas, fiação, poste, tudo. Vai cobre. Tudo que tem, envolve eletrônico vai cobre. Por que que a China está aumentando exponencialmente a compra de cobre em 2024? Será que eles estão esperando um estímulo? Será que vai vir alguma coisa por aí? Bem provável. Fiquem atentos. Então, isso aqui já envolve o que a gente está comentando. Se eles cortarem um pouquinho a taxa de juros, bomba. Ou pelo menos é um início aí de uma aceleração econômica. Segunda-feira, saiu o Focus. Normalmente eu não falo do Focus, mas várias casas aqui no Brasil revisaram as previsões de dólar para cima e taxa Selic para cima e bolsa para baixo. Então a gente vai querer ver no Focus quanto que o mercado está precificando aí a taxa Selic terminal e quanto o mercado está precificando os juros, porque houve alterações importantíssimas. Na segunda-feira também vamos ter o anúncio das regras da reforma tributária. Era para ter sido no dia 30 de março. Não foi. Era para ter sido na segunda-feira passada. Não foi. É para ser segunda. Vamos ver. Isso aqui é importante, tá? Envolve fiscal do governo, envolve regras tributárias de pessoas físicas, de PJs. Muito importante isso aqui, mexe nas contas do governo, tá? E terça-feira, PMI na Europa, PMI nos Estados Unidos também. Importante, mas assim, é bom dar uma olhada, tá? Quarta-feira, estoque de petróleo. Mas olha o que eu escrevi aqui, ó. Como é o ano de eleição, se o preço do barril do petróleo ficar mais alto, o americano vai perder o poder de compra e vai ficar mais caro o combustível por lá. O que que o Powell está sugerindo, presidente americano? A gente tem muita reserva nos Estados Unidos, reserva de petróleo. O que que a gente pode fazer? Vamos liberar essa reserva para o mercado. Vamos irrigar o mercado americano com petróleo. Você faz o preço baixar artificialmente. Eu já vi isso aqui na América do Sul, hein? Um país chamado Brasil. Não dessa forma, mas de outra forma, tá? Faz o preço do petróleo cair artificialmente. Prós e contras, tá? Mas é um mecanismo de baixar a inflação por lá. Vamos ver. Será que vai dar certo? Não sei. Leilão de 5 anos, uma importância pequena, porque quinta-feira é o pum, é o dia. Reunião do Conselho Monetário Nacional, importantíssimo, tá? Na reunião do Conselho Monetário fica presentes ali Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Simone Tebet, ministra do Planejamento, não, ministra... Não lembro. Simone Tebet e Fernando Haddad. Então, as três autoridades máximas ali presentes na reunião do Conselho Monetário Nacional. Depois dessas mudanças fiscais, é importante a gente ficar sabendo disso, tá? E o principal dado da semana, sem dúvida nenhuma, PCE, nos Estados Unidos. É o dado de inflação mais importante. Eu não mostrei para vocês, aqui agora, que os investidores estão achando que a inflação é o dado mais importante que vai nortear as decisões e a política monetária e o mundo inteiro, mais do que geopolítica? Porra, se eu tenho essa informação do Bank of America, isso aqui ganha uma importância gigantesca. Cadê? Aqui. Isso aqui ganha uma importância gigantesca, o PCE dos Estados Unidos, tá? Então, todo mundo vai olhar só para isso, muito para isso. Sexta-feira, esquece. Vamos ver, tá? Tem dados de inflação no Brasil também, é importante, certo? Então, agenda feita. Segunda-feira, vamos ver se vamos ter novidades aqui, se não tiver, foco total na quinta-feira, certo? Combinado? E além disso, a gente tem balanços. Ó, dia 22, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que mentira, não é isso não. É, 22, 23, 24, 25, 26. Aí depois é na outra semana, tá? 29, 30, 31. Então foquem nessa linha aqui de cima, que é da próxima semana. A linha de baixo é da outra semana. O que, que a gente tem de importante na segunda? Nada expressivo, só SAP é legal, mas nada demais. Terça-feira, Tesla, muito importante. Tesla, Visa e UPS, mas todo mundo vai querer saber da Tesla. Quarta-feira, tem Meta, senhor Mark Zuckerberg, do Facebook, WhatsApp e Instagram. E principalmente aqui, ó, segunda maior empresa do planeta, Microsoft e Alphabet, na quinta-feira. Sexta, empresa de petróleo, ExxonMobil e Chevron, tá? E na outra semana, maçãzinha e Amazonas, importantes, tá? Pra quem gosta de pizza, Domino's também. Pessoal, mas sem dúvida nenhuma, Tesla, Meta e Microsoft são as mais aguardadas da semana, certo? Muito importante, tirem um print disso. Eu vou ficar aqui no cantinho, ó. Essa aí é a carinha. Tira um print. Pode tirar um print. E, ó, fazer uma pergunta para vocês. Nos últimos 5 anos, qual ativo vocês acham que se valorizou mais? Nos últimos 5 anos, foi S&P 500 ou ouro? S&P 500. O Guimarães falou que é S&P? Nos últimos 5 anos. Ele ficou em dúvida. Então, um falou que é ouro, outro é S&P, outro está na dúvida. Olha que interessante. Aqui, em vermelho, nós temos o ouro e em azul temos o S&P 500. Em laranja temos o ouro e em azul temos aqui o S&P 500. Olha como foi interessante. Lá em meados, na pandemia... O ouro explodiu, todo mundo com medo, mas depois o S&P rasgou. Depois voltou e ficaram iguais. E agora, o S&P ganhou muita força, mas o ouro nos últimos dias está ganhando muito mais força. E o S&P devolvendo. Então estava tudo igual. A performance do S&P versus ouro estava idêntica, só que nos últimos dias o ouro continua subindo, fazendo máxima histórica, e o S&P está devolvendo aqui uma parcela. Então nos últimos 5 anos, o S&P se valorizou 78%, e o ouro, 83, é isso? 81,76, hein? 81% o ouro nos últimos 5 anos e o S&P 500, 76%. Estava praticamente equilibrado, mas o ouro continua renovando máxima por tensões geopolíticas, medo de inflação, e agora o S&P começa a... Será que a gente vai ver um cenário parecido com esse aqui, ó? Ou esse, enfim, só curiosidade. E agora, se não me engano, tem o filme, ou a série. Alguém já assistiu esse? 90 dias para ficar milionário. E é legal, essa série eu gostei, tá, pessoal? É uma série curtinha, acho que tem 6 episódios. Tem no YouTube gratuito, é só dublado no YouTube, mas tem na Amazon. Ele legendado, enfim, original. Esse documentário, essa série, é muito bacana, porque o cara falou assim, olha, eu sou um cara bilionário, ele já é bilionário, e eu garanto que eu consigo ficar milionário em 90 dias, começando do zero. O que, que ele recebe? Uma caminhonete velha, um celular e mais nada. Uma caminhonete, um celular e mais nada. Ele tem que se virar, procurar lugar para dormir, procurar o que comer e como ganhar dinheiro. Então ele começa do nada. O Deus falou que não é do nada, porque ele tem uma caminhonete velha, muito velha. Mas ele não pode vender nem o carro. Ah, sei lá, $1,000, $500. Tá bom. Ó, é muito bacana. Por que, que eu tô trazendo isso? Alô, mas o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Tudo a ver. Sabe por quê? Porque ele tem que fazer uma gestão de risco aqui. Ele começa do zero e ele começa galgando devagarzinho. É como se ele estivesse operando com um mini contratinho, depois ele vai para mais um mini contratinho, depois ele aumenta o caixa, aí ele toma um stop loss, aí ele volta, ele tem que rever a estratégia, ele tem que economizar, ele tem que aumentar para 2 mini contratos, para 3 mini contratos, para 10, para 50, para 100. pum, e acertar a hora certa. E acertar a hora, obviamente. Tá? Mas é bem legal. Eu curti bastante, já tem a temporada 2, mas assistam a 1 primeiro, vocês vão curtir. Certo? É a dica. Façam essa alusão que eu comentei sobre o mercado financeiro, vocês vão conseguir captar a mensagem. Certo? E ó, domingo à noite, lá na nossa comunidade agrega, inclusive o link vai estar na descrição aqui, para quem quiser acessar, quem quiser estar lá dentro, eu mando um áudio todo domingo à noite falando como é que está o mercado, como é que abriu, se teve guerra, se não teve, se petróleo subiu, se o que está acontecendo, tá bom? E principalmente na segunda-feira, às 11 horas, eu estou com vocês ao vivo lá no YouTube da Genial Investimentos, mostrando as operações, explicando o cenário, explicando o que, que eu faço, como é que eu oro, do por que, que eu faço, tá bom? Vai ser muito legal ter vocês lá comigo, tanto na Grega quanto às 11 horas da manhã lá no YouTube da Genial. Certo? Grande abraço para vocês, até amanhã. Valeu!